A Saúde tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária Domingo. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e hoje vamos falar sobre a afluência aos serviços de urgência e a articulação que é feita com os ACES, os agrupamentos de centros de saúde, olhando para o caso de Braga. Damos por isso as boas-vindas ao diretor do serviço de urgência do Hospital de Braga, Arnaldo Pires, e ao presidente do Conselho Clínico do ACES Cava do Braga, Rui Macedo. Obrigado desde já por aceitarem o convite. Arnaldo Pires, os profissionais de saúde têm alertado sistematicamente para os constrangimentos que existem nos serviços de urgência graças à afluência de doentes não urgentes, sobretudo. Até que ponto isto está a condicionar o vosso trabalho?
Ora, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estar aqui convosco. De facto, o peso dos doentes não urgentes nas urgências hospitalares é muito significativo. Neste momento, nós podemos dizer que temos um acumulado de 2021 de 46% e este ano estamos muito próximo desse valor. O objetivo que nós temos é reduzir a quantidade de doentes que recorrem às urgências sem necessidade, às urgências hospitalares, porque isso acarreta uma sobrecarga do sistema de saúde, médicos e enfermeiros, que são alocados para doentes que poderiam ser observados noutro contexto, nomeadamente nos centros de saúde, e que fazem com que não tenhamos a capacidade de resposta para aqueles doentes que realmente necessitam de ir ao hospital, nomeadamente os doentes verdadeiramente graves, e que não têm, nesse momento, a opção de ir ao centro de saúde, porque realmente precisam de um contexto hospitalar mais diferenciado e que garanta o cuidado e o atendimento nas situações mais emergentes e urgentes.
Está a falar dessa percentagem, quase metade dos doentes.
É verdade. Ainda há bocado ouvi o meu colega de Lisboa, do Santa Maria, o diretor de urgência de Santa Maria, estava a falar em números muito semelhantes. Portanto, isto é uma realidade nacional, não é uma realidade local. E nesse sentido, saiu esta normativa, que de 27 de julho deste ano, que aponta para a necessidade de haver uma maior articulação entre os centros de saúde e os hospitais, no sentido de reduzirmos este número. As pessoas às vezes podem não saber, mas os hospitais são auditados e avaliados em diversas metas, e uma das metas que têm os hospitais é de, nomeadamente o Hospital de Braga, aquilo que contratualizou, era de ter menos de 45% de doentes urgentes, na urgência de doentes não urgentes, digamos assim. Portanto, os verdes, os azuis ou brancos, que são as cores de prioridade na triagem de Manchester que se realiza em contexto hospitalar. E neste momento não estamos a conseguir. Este despacho permite esta articulação, e que nós vamos e já iniciamos este mês, de podermos referenciar os doentes de volta para os centros de saúde, no sentido de, não é bem de volta porque eles não foram lá, não é? Eles não foram lá, mas não cumpriram, nomeadamente com o contacto com o SNS 24, não cumpriram com o contacto primário com o seu médico de família, e que depois poderia ter referenciado eventualmente para o hospital, se considerasse necessário, ou o SNS também o considerasse necessário. Eu tenho aqui um número que eu acho que é até interessante, que são os números recentes retirados no hospital do acumulado deste ano, 2022. Nós temos 60 mil doentes que recorrem ao hospital sem a urgência, sem serem referenciados. É lógico que destes 60 mil, alguns, nós não temos, não estou aqui a diferenciar o contexto de trauma, e o trauma é uma área que exige observação em contexto hospitalar, na maioria dos casos, mas, portanto, em termos dos verdes, nós temos 60 mil pessoas que foram à urgência sem um contacto prévio com o SNS 24, sem serem referenciados por outros hospitais, centro de saúde ou até do CODU. E de azuis, nós temos 3.030. Portanto, estamos a falar de 63 mil doentes que recorrem ao hospital e que são triados como verdes ou azuis só neste ano, até agora.
Até dezembro? Até o início de dezembro?
Até o final de outubro.
Até o final de outubro.
De finais de outubro.
Olhando para este caso, Rui Macedo, bem-vindo ao programa Saúde Tem Voz. O Arnaldo estava a falar sobre a circular normativa da Administração Central do Sistema de Saúde, que, entretanto, entrou em vigor, como o Arnaldo disse. O que é que se pode esperar desta medida? É possível que as pessoas, de facto, cumpram com o que é suposto, que é contactar primeiro o SNS24 ou ir mesmo ao centro de saúde antes de chegar ao hospital?
Olá, boa tarde a ambos e à audiência, e obrigado também pelo convite. É essencial falarmos deste assunto nesta época. Vamos lá ver. Concordo com o que o meu colega disse e na verdade, a pressão que se sente nos serviços de urgência também se sente no centro de saúde. Nós também temos um plano de contingência que tenta responder por níveis de resposta. Temos várias medidas a implementar com a consequente procura também no centro de saúde, da chamada consulta urgente no centro de saúde, que é a consulta aberta ou outras designações. E neste momento até encontramos num segundo de três níveis em que foi aumentada a proporção de consultas nesse sentido, entre 42% e 50%, só para verem, e também os cuidados primários são avaliados, auditados, e trabalhamos, aconteceu uma revolução que se calhar as pessoas nem sabem, não é? Nós há uma série de indicadores, um dia podemos fazer um programa só sobre o quão minuciosa a informação que se consegue e se pode trabalhar nos cuidados primários, e temos inclusive indicadores de utilização dos utentes no serviço de urgência, quer os hiperfrequentadores, que há pessoas que recorrem muitas vezes, a quem é necessário estabelecer um plano de cuidados dedicado, e também outros indicadores e que globalmente até são cumpridos. Em relação, ou seja, o que eu quero dizer, tentando responder à pergunta, é que nós também já estamos a atender muitas pessoas, isto é próprio da época, aumentar e adaptarmos a nossa atividade a essa procura. Ainda assim, claro, isto é para avançar e é possível que termos mais este passo. Acho que há, na verdade, até nós precisaríamos que houvesse maior literacia da utilização dos serviços, inclusive dos nossos, ou seja, passar pelo SNS 24, pela linha Saúde 24, como é conhecida ainda, haver mais educação para a gestão de autocuidados em relação a problemas de saúde banais que surgem e que não faça as pessoas recorrerem desnecessariamente aos serviços. E, obviamente, este aumento da nossa atividade e, claro, tentarmos implementar esta medida de que, ou seja, entre os dois agrupamentos de centro de saúde que correspondem à maior área de referenciação do hospital, ou seja, Braga e depois o agrupamento de Gerês Cabreira, que tem 5 concelhos, só esses conseguimos cerca de 57, 60 consultas, não é? Ou seja, em que utentes do hospital poderiam ter uma consulta em 24 horas no centro de saúde. Isso corresponderá, não sei, num pico dos números de novembro para aí a 10% das consultas, não é? Isso,
sim.
Pronto, isso também...
É significativo.
É significativo. Sendo que temos... Em 2000, já este ano, já vamos atingir o maior número de sempre de consultas em relação a 2019, pronto, já para não falar dos anos da pandemia, ou seja, isso só se consegue com um grande esforço dos profissionais e isso é inerente a todo o sistema.
E quando fala desses dados, está a falar de doentes de forma geral?
Os dados da consulta, estava a falar dos dados gerais. Nós estamos a fazer uma monitorização e a mandamos para as diversas unidades de saúde familiar, que terão que, dentro da sua autonomia prevista legalmente, têm que tentar perceber o que é que podem fazer. Ou seja, temos vários níveis e neste momento até já aumentamos o número de médicos a trabalhar. Nós temos um serviço de atendimento agudo ao fim de semana em que vemos cerca de 200 pessoas por dia. Reparem também que nós também estamos a fazer esse esforço, para não falar das diversas consultas abertas durante a semana nas unidades, das 8 às 20, que é precisamente o horário em que os números que o Dr. Arnaldo falou prevalecem, ou seja, a maior parte das pessoas que recorrem à urgência é nesse horário. E é nesse horário que nós também temos essa resposta que muitas vezes, ao início do dia, já estão preenchidas e ainda atribuindo um nível de, ou seja, já há esforço adicional de conseguir mais consultas.
E pode haver esse risco de, além de se entupir os hospitais, também entupir os centros de saúde e entrarmos aqui numa espécie de colapso?
Eu não quero ser catastrofista, mas não podemos deixar de ver grupos vulneráveis, crianças, mulheres em idade fértil, grávidas, ou grupos de risco que estejam piores. Ou seja, eu acho que sempre temos que ter atenção nestes meses próprios desta maior afluência, tentar-nos cingir-nos ao vital e essencial. Para, eu também tinha aqui nas minhas notas, essencial é termos a noção coletiva, todos os utilizadores, os profissionais, a comunicação social, de que recorrer aos serviços por situações consideradas não urgentes e que podem ser resolvidas de outro modo, pode comprometer seriamente doentes mais graves e com mais comorbidades. E assim é que precisam.
E falando dessa questão, quais é que são as principais queixas destes doentes não urgentes quando chegam ao hospital e mesmo ao centro de saúde?
Ora bem, aquilo que nós vamos identificando é que as pessoas referem que não têm resposta ou então que preferem ir ao hospital porque acham que têm que fazer um exame complementar a diagnóstico. Mas depois aquilo que nós vemos, e falando com, temos uma boa articulação com os centros de saúde, com o ACES, e vemos é que eles têm boa capacidade de resposta, vão dando resposta dentro daquilo que podem. É lógico que também não pode ser como as pessoas querem. Eu não posso ir hoje ao médico porque me dei a garganta, e se amanhã mantiver a dor de garganta sem nenhum agravamento, voltar ao médico. E as pessoas também têm que ter um bocadinho do que o Dr. Rui estava a falar, que é a literacia da saúde.
Mas falava das dores de garganta, é um dos exemplos mais referidos pelos doentes?
É o que se vê muito, e até trouxe aqui a norma que saiu há pouco tempo relativamente à Covid-19 e às novas mudanças necessárias a implementar na atuação. E sobretudo, eu peguei nisto por causa do hospital, mas eles têm aqui uma tabela em que referem claramente o que é um critério. Por exemplo, agora estamos nesta fase das infecções respiratórias agudas, o que é um critério para ir ao centro de saúde e o que é um critério para ir a uma urgência hospitalar. E eles dão, por exemplo, aqui o exemplo de ir ao centro de saúde quando temos febre ou uma tosse que persiste, ou pode ser produtiva, em pessoas com condições de risco de doença grave, mas sem critérios de gravidade. Quais são os critérios de gravidade que devem levar uma pessoa a ir à urgência? É se tiver estas queixas, mas associadamente ter falta de ar, dificuldade em completar palavras, em dizer o que se sente. Quando a febre persiste mesmo após a tomada de antipiréticos, o Benuron, o Ibuprofeno, quando as pessoas apresentam tensões baixas, a chamada hipotensão, e nos doentes imunossuprimidos, ou doentes que fazem oxigênio de longa duração. O que nós vemos muitas vezes é uma sobrecarga na área dos verdes e azuis, que nós diferenciamos um bocadinho e alocamos médicos por áreas. Vemos é que há uma sobrecarga de sintomas muito ligeiros, que perfeitamente podiam ser observados no centro de saúde, e alguns deles, se calhar, nem justificava ir ao centro de saúde. Nomeadamente a odinofagia, que é a dor de garganta, a febre começou hoje, no dia em que recorrem à urgência, uma tosse seca, sem outras queixas associadas, como perda de apetite, alterações do débito urinário. São coisas que as pessoas têm que aprender e que têm que valorizar, como se houver havendo essa alteração, que é um sinal de gravidade, e então que exige ir ao hospital. Cada vez mais há, por exemplo, saturímetros. As pessoas cada vez têm mais capacidade de monitorizar a oxigenação por periférica através da utilização de saturímetros, que agora há à venda até nos supermercados, não é? E os preços cada vez mais baixos. E se uma pessoa tem uma tosse seca, começou no dia anterior, tem saturações bem, nem febre tem, não justifica ir a uma urgência hospitalar, e ao centro de saúde, se calhar, ainda pode esperar mais um dia ou dois. E se as coisas persistirem, talvez recorrer ao centro de saúde para ser avaliado.
E quando é essa dúvida, recomendam como primeiro recurso uma chamada para a linha SNS24?
Eu dou-lhe um exemplo que é muito frequente e que é motivo de queixa. Eu tenho que responder às queixas, e o meu serviço tem 63% das queixas hospitalares. A maior parte das queixas derivam dos doentes triados de cor verde, azul ou branca, portanto, os menos graves. Isto tem a ver um pouco com o tempo de atendimento, porque tendencialmente tem um tempo de atendimento mais alto, porque não são os doentes mais graves. mas como as pessoas também não gostam de esperar, ninguém, nenhum de nós gosta de esperar, as pessoas querem ser atendidas logo, acaba por ser um motivo de reclamação. É mais esse o motivo até do que falta de profissionalismo.
Ou mau assim, atendimento.
Ou mau atendimento. E a maior parte das queixas, então, refere-se ao tempo de espera, mas quando nós vamos ver, o que leva a pessoa à urgência são sintomas que de facto não justificam e que as pessoas deviam ponderar. Mas o que eu queria referir era, estava aqui a perder um bocadinho, o que acontece muitas vezes é isto também. Um doente entra na urgência porque decidiu ir à urgência, mas atrás dele aparece um doente, uma hora depois, que ligou para a linha de saúde 24 ou vai referenciado pelo centro de saúde. E esses doentes têm prioridade. Isto é importante dizer, quem liga para a linha de saúde 24 tem prioridade sobre os outros. Pode ser triado na mesma hora, pode ser triado às vezes uma hora depois, mas vai ser visto primeiro. Porque há uma normativa que determina que assim seja, e isto é um dos motivos de queixa frequente, que as pessoas acham que passamos à frente de doentes ou mais jovens, ou doentes que estão menos graves, ou que foram triados depois deles, e não acontece, porque nós chamamos pela sequência que nós temos, mas de facto é uma bonificação, digamos assim, que o Estado definiu, de quem cumpre com os critérios, não é? Quem cumpre com as normativas de ligar ou ir ao centro de saúde, ter depois esse benefício no hospital de ser atendido prioritariamente.
Eu gostava de recuperar a circular normativa da Administração Central do Sistema de Saúde, que saiu no início do verão, em que os doentes com pulseira azul ou verde são encaminhados dos hospitais para os centros de saúde, embora as pessoas, e aqui é que introduz a questão, possam ficar no hospital se preferirem. Portanto, há aqui uma obrigação.
Não há nenhuma obrigatoriedade. A pessoa faz, se quiser ir à urgência, abre ficha administrativa, espera pela triagem. Depois da triagem de Manchester, que segue os algoritmos e fluxogramas técnicos estão implementados.
E que vai da pulseira branca até à pulseira vermelha,
sim.
Em que aí é o doente emergente.
É o doente emergente e que tem que ser visto no imediato. O tempo de atendimento tem que ser escassos minutos, não é? E os doentes que são elegíveis para esta normativa são os doentes que recorrem pela sua iniciativa ao hospital, que são triados de cor branca, azul ou verde, têm que ser adultos, não pode ser em contexto de trauma, portanto é sobretudo da área médica, digamos assim, e portanto estes doentes, depois de triados, vão ser informados que há esta possibilidade. O hospital tem a capacidade administrativa, nesta relação que estabeleceu com os ACES, de poder fazer um agendamento, uma consulta, com hora e data marcada. Habitualmente marcamos para o dia ou para o dia seguinte.
Dependendo da hora.
E a disponibilidade que os ACES nos deram é muito boa, como estávamos a falar. O número de vagas é significativo, e se conseguirmos utilizar e ocupar estas vagas todas, nós vamos ter impacto. É algo que pode ter impacto no atendimento na urgência para os doentes que realmente não têm outra alternativa, que é serem vistos na urgência, que são os doentes mais graves.
Olhando para esta questão que já falaram, de esta altura do ano ser sobretudo preocupante, e as doenças respiratórias ganham aqui outro relevo, gostava de perguntar ao Rui Macedo se a questão da pandemia, do surgimento da doença Covid-19, veio de alguma forma acicatar o problema, ganhar uma dimensão maior, ou o facto de as pessoas terem estado viradas durante 2 anos, sobretudo para a pandemia, olham agora para as doenças respiratórias de uma forma diferente?
Uma pergunta com uma amplitude enorme, mas tomáramos nós estar com os números de utilização de serviço de urgência da altura, não é?
É verdade.
Porque as pessoas, não sei o que terá gerado, se gerou, havia menos convivência, havia a utilização da máscara, que se calhar é uma coisa que tem, é uma das lições da pandemia, é que se tivermos com sintomas banais, constipação, passar a usar, ou seja, isso ganhamos da pandemia, e se calhar aí evitar que estas doenças próprias da época se propaguem. E essas medidas de etiqueta respiratória e outras, temos que absorvê-las, não é? Temos que adotá-las, lavagem frequente das mãos e por aí fora. Eu não sei, assim, há aqui vários fatores que podem influenciar. De repente, ainda assim, já depois da pandemia, já nesses anos, o número de utentes não para de crescer, não é? Ou seja, eu não sei se isso pode ter também alguma influência nesta questão, nestes números. Nós sim sentimos no centro de saúde uma pressão enorme para dar resposta de equipa de saúde familiar a todas as pessoas que não param de chegar a Braga. É o que é, nós temos que tentar cumprir. E na verdade, neste momento, só temos 500 pessoas sem médico de família, não é? Reparem, sem alargar os espaços, ou seja, a situação não fica
fácil. Falando do acesso Cavadão, neste caso.
Sim.
Tendo em conta a realidade nacional, é excelente.
É verdade. Mas temos a certeza que essa atribuição de uma equipa, de uma estrutura organizada a essas pessoas, faz com que as pessoas reconheçam que podem contar com os verdadeiros cuidados primários, que obviamente também abarca a utilização desses serviços em contexto de doença aguda, obviamente. E temos, lá está, indicadores que nos que temos vindo tentar cumprir, que é, temos 25 a 41% da utilização da consulta no próprio dia, em cumprimento, isso já dá uma noção, e os nossos níveis de um plano de contingência para esta época, que fala, obviamente, da incidência destas doenças, prevê que nós, nos centros de saúde, valorizemos o número de diagnósticos de doença respiratória, o número de procura por sintomas respiratórios. Temos o relatório do Instituto Ricardo Jorge, que faz a vigilância da gripe e outros vírus respiratórios. No nosso plano está aqui também um dos indicadores, os episódios de urgência do Hospital de Braga, e valorizamos isso para podermos alargar, e também outros indicadores indiretos, como eu não sei se sabem, mas aconteceu uma revolução este ano nos cuidados primários. Deixou de haver aquele mito do eu ligo para lá, ninguém atende, porque todas as chamadas, se não é 100%, é 99, tal, das chamadas feitas para o centro de saúde, são devolvidas no próprio dia. E temos reparado, um dos motivos que podem ser escolhidos do leque de escolhas na chamada é consulta aguda. E temos reparado que há uma procura também crescente desse tipo de consulta. É só um indicador indireto, mas também próprio da época. Ou seja, a atribuição também de médico de família, de equipa de família, permite amparar as pessoas também, de certa maneira, em teoria, ajudando o problema em concreto que estamos aqui
a falar neste programa.
Oh, Tiago, se me permite só aqui acrescentar um bocadinho, o Dr. Rui estava a falar e realmente estamos a falar de uma área enorme, o nosso concelho, e só 500 pessoas sem médico de família neste momento atribuído, e que provavelmente em breve terão. E estávamos a falar da situação da pandemia e o que isso condicionou na nossa atividade, nomeadamente na urgência. Em 2019 nós tivemos 177 mil atendimentos na urgência. Pois com a pandemia e com aquela cultura que foi implementada de só ir à urgência em caso de necessidade extrema ou de acordo com a linha de saúde, ou se fosse um médico de família a referenciar, nós tivemos um decréscimo de cerca de 40 mil utentes que deixaram de... 40 mil episódios num ano. Isto é muito significativo. Entretanto, já se perdeu um bocadinho o medo, os atendimentos têm vindo a crescer, e este ano já estamos nos 158 mil atendimentos, no acumulado, ainda não acabou o ano.
Portanto, referentes a outubro?
Referentes a finais de outubro, portanto nós estamos, provavelmente no final do ano, já muito próximo dos níveis pré-pandemia, portanto níveis de 2019. Isto quer dizer que nós achávamos que íamos mudar completamente a forma de atuar com a pandemia, mas a verdade é que agora as pessoas já se estão a esquecer um bocadinho do que foi criado e do que foi ensinado, digamos assim, de quando é que devemos ir a um hospital ou quando devemos ir a um centro de saúde, ou usar a linha SNS 24 para outras orientações também, que é um excelente meio de apoio à saúde. e estamos a esquecer um bocadinho e estamos a voltar àquele atendimento que não queríamos, não é? Aquela procura, porque, por exemplo, em 2019 nós tivemos 80 mil casos, 80 mil episódios de verdes e azuis, e este ano já vamos com 68 mil. Portanto, está a haver um aproximar à situação pré-pandémica.
Estamos à conversa com Arnaldo Pires, diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, e com Rui Macedo, presidente do Conselho Clínico do ACES Cava do 1 Braga. Nas últimas semanas temos conhecido relatos de doentes urgentes que têm esperado mais de 10 horas para serem atendidos, nomeadamente em Lisboa e Val do Tejo. Arnaldo Pires, a situação no Hospital de Braga pode-se dizer que está controlada?
Ora bem, a situação no Hospital de Braga, isto é tudo muito por períodos, não é? E por áreas. O que é que eu tenho a dizer? Há períodos que está bastante controlado e há alguns momentos em que a situação, sobretudo para os doentes não urgentes, não é? Que são os que estamos aqui a falar hoje, a situação às vezes é mais demorada do que o desejável, de facto. Pelo excesso de procura e condicionada também por esta altura do ano. A área que está realmente mais assoberbada nesta fase e com uma procura imensa é a pediatria. E a pediatria, apesar do reforço que temos feito na alocação de médicos, no atendimento, tem sofrido bastante e os tempos de atendimento não estão sempre de acordo com aquilo que seria desejável, porque tivemos aí uma situação de epidémica do vírus sincicial respiratório que realmente condicionou uma procura às urgências hospitalares muito acima da média.
Olhando para os doentes urgentes, o tempo médio de espera, qual é normalmente o desejado?
É sempre dependente da cor, não é? Temos o vermelho, que é um atendimento imediato, temos o laranja, que o desejável é que as pessoas sejam vistas nos primeiros 10 minutos, depois os amarelos temos 60 minutos, os verdes 120, pronto, são a maioria dos doentes.
E no caso do Hospital de Braga, esse tempo tem sido cumprido de forma geral dos doentes urgentes, ou quando falava da questão da pediatria, estávamos a falar também dos doentes urgentes?
É assim, tenho que assumir que na pediatria e mesmo em alguns períodos nos adultos, nem sempre conseguimos cumprir com os atendimentos nos doentes prioritários ou urgentes, sim. Porque realmente a procura por períodos é muito grande.
Já falou do facto de o atendimento de doentes não urgentes condicionar, de facto, o atendimento de doentes que são realmente urgentes. Não podia deixar de falar de uma dimensão do serviço de urgência, da ginecologia e obstetrícia, porque durante 2 meses, este ano, chegou a estar encerrado 11 vezes o serviço. A administração do Hospital de Braga garantiu em agosto que não havia qualquer previsão de encerramento nos meses seguintes. Passado este período, esse cenário mantém-se?
Sim, a situação tem sido regularizada, houve acordo entre as partes e acho que as coisas estão agora encarreiradas e deseja-se que continuem assim.
Uma questão importante que já fomos falando, e o próprio programa serve para isso, sensibilizar a população para esta problemática dos doentes não urgentes. O que é que o ACES Cava do 1 tem feito para, de facto, dizer às pessoas que é necessário ter outro critério na hora de ir a um centro de saúde ou a um hospital?
Muito bem. De facto, aos cuidados primários deveria competir também a promoção de saúde, mas se bem que a educação de saúde compete a todos e cada momento é essencial que se faça perante o doente que esteja à nossa frente. Para além de nas salas de espera, tem de haver uma campanha de informação relativa a esta problemática. Também temos feito comunicação para exterior com o mesmo intuito. Para além de estarmos ali no batente, não é? Estamos a atender também doentes e temos, precisamente, aumentando a proporção de consulta aguda em todas as unidades, ou seja, são 19 unidades aqui dispersas pelo Conselho de Braga. Alargamos o número de profissionais no serviço de atendimento prolongado ao fim de semana.
Arnaldo, em relação ao Hospital de Braga, o que é que tem sido feito?
Em termos de
sensibilização?
Ora bem, a comunicação está envolvida, nomeadamente até
com
este programa e o contacto que houve convosco e na tentativa de transmitirmos o que é que está a ser feito no, na parceria com os ACES, e vai ser publicitado nas salas de espera, que existe esta possibilidade das pessoas agendarem uma consulta e, portanto, sem terem necessidade de estar na urgência, às vezes horas à espera, e outros meios que, em papel, que vão ser realizados para transmitir as informações às pessoas.
Estamos a chegar ao fim deste programa. Rui e Arnaldo, não sei se querem acrescentar mais alguma informação, dar também aqui uma nota sobre aquilo que as pessoas podem e devem fazer, já o foram fazendo, digamos assim, ao longo do programa. Não sei se querem dar mais algum conselho.
Ora bem, o meu conselho era fazermos um bocadinho como fizemos durante a pandemia. Eu sei que também foi muito tempo e cansou um bocado as pessoas, mas acho que é importante as pessoas terem noção do Rui, na época eu estava a falar das medidas, aquelas medidas mais básicas de termos atenção com a higienização das mãos. Aqui as novas normativas, elas não impõem o uso de máscara, mas aconselham, por exemplo, quando alguém está adoentado com sintomas respiratórios, afastar-se, manter algum distanciamento dos outros, e quando está em locais em que está um aglomerado grande de pessoas, a usar a máscara, uma vez que é ela que tem os sintomas e, portanto, deve evitar. E, portanto, aproveitarmos tudo aquilo que temos instalado a nível nacional de apoio, nomeadamente a linha de saúde, para seguir as indicações. Tem algoritmos próprios, aquilo, eles não dão as indicações só porque lhes apetece, não. Eles seguem algoritmos, seguem indicações superiores. E acreditarem nos centros de saúde, que é algo que é importante, acreditarem no seu médico de família e acreditarem no hospital, que se cumprirmos todos com a nossa parte, quando estivermos de verdadeiramente doentes, em que o hospital seja realmente a indicação, o hospital está lá e fará o seu trabalho diferenciado no atendimento que a pessoa precisa.
Rui?
Reforço o que o Arnaldo estava a dizer. De facto, temos que saber todos, aproveitar todos os meses para sabermos usar os serviços de saúde e enaltece o conceito, a noção que o Arnaldo estava a dizer, que é preciso confiarmos bastante em todos. Isto é um problema de todos, os doentes são os mesmos, são de todos, e temos que ter coletivamente, aumentar a nossa consciencialização relativamente à necessidade de estarmos disponíveis para os doentes mais graves e, de facto, tentar recorrer a todas as armas que existem, os cuidados primários, claro, a linha SNS 24 e as medidas de que aprendemos com a pandemia.
Rui Macedo, Presidente do Conselho Clínico do ACES Cava de Braga, e Arnaldo Pires, Diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, obrigado pela presença no programa A Saúde Tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Esta conversa dedicada à afluência aos serviços de urgência e à articulação que é feita com os ACES, os agrupamentos de centros de saúde, ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt. Obrigado.
Obrigado.
A Saúde Tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde Tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Barquinha Gonçalves.